Oi, eu sou a Bela Gil.
Oi, eu sou a Gabriela Prioli.
Oi, eu sou a Larissa Luz.
Oi, eu sou a Astrid Fontinelli e esse é o podcast do Saia Justa.
Salve, salve, meu Brasil! Negra Lee, atriz, cantora, compositora, rapper, mãe de dois. Salve a estreia dos duetos pretos aqui no Saia Justa, com a nossa saia musical Larissa Luz, uma celebração do mês da consciência negra. E para começar, a gente lembra que combater o racismo é prioridade o ano inteiro e sempre. Negra Lee, que bom!
Oh, né? Meu Deus!
Tanto tempo, né? Os filhos já cresceram, né?
Você vê, gente, eu tô muito feliz de estar aqui, porque eu sou muito fã desse programa.
E você sabe que hoje você está inaugurando essa série, que
Sim.
foi pensada pela equipe do Saia, criada, desenvolvida, com muito cuidado, uma série que ainda vai ter aqui no Sofá Rita Lee. Tereza Cristina, Carol Conká e Gilberto Gil.
Nossa!
Tá, meu bem.
E eu abrindo, meu Deus, que chique. Pé direito, pé direito.
Tá respeitando.
Só dar o crédito também, essa música que vocês apresentaram foi acompanhada do violão do Eduardo Plick. E ela foi trilha da novela Essa Parte Todo Mundo Sabe, Vai na Fé, cuja Sol, protagonista vivida pela Sharon Menezes, foi inspirada em você. É isso mesmo, produção?
Exatamente. Traços da personagem foi inspirado no que eu contei há quase 2 anos antes da novela acontecer para os envolvidos, né? Produtores, o diretor e tal. E foi bem assim, acho que antes da pandemia até, eu conversei com eles, eu tinha esquecido. Foi a autora que me lembrou. Lembra que a gente conversou? Então, a gente usou muito do que você falou para a personalidade da Sol. Eu achei
isso
incrível.
O que vocês têm em comum? Porque a novela foi um sucesso.
Olha, alguns amigos familiares perceberam. Por exemplo, falaram assim, minha mãe... Nossa, filha, aquela personagem, ela faz igual você, ela chega, ela fala glória a Deus, ela agradece, ela vai igualzinho você. Aí meus amigos também falam assim, meu Deus, tem alguma coisa ali, um ar parecido, né? Porque eles conhecem a Liliane, né? A Negra Lee fica aqui, né? Toda fazendo, mas eles sabem como eu sou. Então, muita gente percebeu e eu achei tão lindo, eu chorei. Falei,
claro,
gente, é como
poxa,
se fosse uma homenagem em vida. Tipo, assim, eu fiquei, caramba, é um legado, né? É esse jeito que eles me veem, né? Esse traço, porque a Sol é maravilhosa,
muito,
né? Então, eu fiquei muito feliz.
Assim. E a novela foi um
sucesso.
Então, bora trabalhar, porque até então a gente só estava se divertindo. Brincadeira. A gente olhando, eu admiro muito quem canta, né? A gente sempre fala isso, né?
Ai,
porque parece fácil. Só que, assim, é fácil, então vai fazer, Astrid. Vem cá. A gente vai começar trabalhando, a gente está cheio de assunto. Quero, claro, te convocar, você que está em casa, trocar ideia com a gente, a hashtag, você já sabe, Saia Justa no GNT. Agora, um dos assuntos, por exemplo, adoro esse assunto, essa avalanche de especialistas em tudo que não para de crescer. Quando a gente pensa que vai vir um assunto que, em geral, vai ficar quieto, não, eles estão por toda a parte. Todo mundo já percebeu isso. É no bar, é na mesa da família, no WhatsApp da família, no cafezinho, no escritório e principalmente nas redes sociais. A Gabi, ó. Cada vez mais a gente acaba conversando com pessoas que se colocam como profundas conhecedoras dos mais diversos assuntos. Veganismo, aquecimento global, congelamento de óvulos, jejum, aquele intermitente, economia, guerras, conflitos pelo mundo, porraja palestrinha, viu? Então, eu te pergunto, para que ir? Perguntar para vocês também, assim, carapuça serviu? Para que, pessoal? Claro que o seu feed é igual ao meu, tá cheio de entendido de tudo quanto é assunto.
Exatamente. É complicado, viu?
Por que as pessoas fazem isso?
Não sei, aí sobra pra gente que não é assim, que a gente não quer falar. Sobra porque sempre vão me perguntar, porque acham que a gente vai saber, porque todo mundo sabe tudo. E aí eu já caí nessa armadilha. Foi feio, sofri um cancelamento, tava super despreparada para uma entrevista numa rádio. Segunda-feira de manhã eu amamentava. Eu fui lá para falar sobre o meu disco e a equipe esqueceu de me dizer que aquele lugar era polêmico. Aí fizeram uma pergunta sobre... E aí, segunda-feira de manhã, eu já respondi.
Qual é o lugar?
Tipo, sobre o quê? É isso.
Era sobre o quê?
Ô, amiga, me ajuda.
Não,
que ano foi? Só fala que ano foi. Fala que ano foi.
Bom, se eu amamentava, o Noah tem 6 anos.
Era política, a política.
Ele, quer dizer, o Noah amamentou até 2 anos, então pode ser 4, daqui a 4 anos atrás.
É, pronto.
Não, era sobre Elvis Presley.
Ah, tá.
Apropriação cultural.
Eita, não, tem uma polêmica demais. Ô, amiga, me te ajuda.
Eu fiquei uma semana sentindo tudo aquele ódio, toda aquela coisa. Vocês receberam isso?
Já.
Opa,
boa,
querida. Foi apresentar, não sei se você conhece. Você já topou com ela alguma vez na vida?
Você já sentiu
Gabriela isso? Prioli.
Gente, é coisa séria.
Qual é essa Gabriela?
Eu fiquei uma
Pode
semana
ser que ela
mal.
De
uma pessoa que olha...
Mas foi ótimo também, porque nada mais me derruba. Depois daquela, nada mais me derruba.
Não, foi um tema espinhoso.
Sim, porque eu não falei direito, não soube me expressar exatamente, porque eu poderia ter falado igual a Glória, né? Não sei falar sobre isso.
Mas às vezes você não fala e as pessoas também colocam dele muito boa.
Exatamente.
Glória Pires. Né? A Glória Pires, na cobertura do Oscar, foi lá para emitir opinião e aí, de repente, ela falava
não
assim...
Não posso opinar.
Não tenho opinião.
Mas o povo também...
Não sou capaz de
opinar. O povo também colocou o dedo, apontou também. Certeza. Quando você não fala, as pessoas também te apontam.
Isso.
Principalmente a gente.
Não vou nem
falar
nada, porque
eu amo a Glória
Pires
nesse assunto. A gente está no meio da consciência negra, principalmente sobre esse assunto, e principalmente as pessoas negras.
Uhum.
Porque...
Não podem errar.
Não podem errar e tem que saber, tem que ter aleitamento, tem que saber sobre os assuntos, tem que falar direito, tem que falar...
Eu sou então, assim. Não era sobre música?
Meu filho querendo ir embora pra minha casa, meu
o
Deus.
O peito gritando.
Não, eu também já recebi cada cobrança,
falar,
sim.
É, né?
Muita. Como assim você tava ali e não falou isso? Por que você não falou? Por que você não se pronunciou? Por que você não...
Por que você falou assim, né?
Porque tipo... eu não sabia o que dizer.
Pra
às vezes eu não sei.
Era meia dúzia. Agora, pra atacar... Aprendi também.
A Djamila Ribeiro tem uma coluna na Folha muito boa sobre isso. Que ela fala, não é porque eu sou uma mulher negra... que eu preciso me posicionar sobre todos os assuntos a todo momento. Eu tenho o direito de estar no bar tomando uma cerveja. Não exige, eu não estou buscando o selo 9001 da militância. E aí você perguntou, por que, que as pessoas estão dando tanta opinião sobre tudo? Eu gosto de chamar de opiniudo.
Opiniudos.
Eu adoro. Amo. Eu nem acho que todo mundo queira falar sobre. Eu acho que as pessoas, tal como a Negrali falou que se sentiu, e a Larissa aqui confirma, as pessoas se sentem pressionadas a emitir uma opinião sobre tudo. Porque a gente tem um condicionamento de pertencimento, nós queremos pertencer, nós somos seres sociais, e hoje em dia as redes sociais são o nosso ambiente público. Então a gente precisa quase como colar um selo de que nós fazemos parte daquele grupo. Então, eu acho que essa é a maior cilada. Não só as pessoas opinam sem ter conhecimento suficiente sobre aquele assunto, e, portanto, não necessariamente aquela é de fato a opinião delas sobre aquilo, mas elas reproduzem falas que muitas vezes contrariam seus próprios interesses. É só porque aquela é a fala do meu grupo. Então, é todo mundo repetindo como um gramofone. O Orwell... No prefácio de A Revolução dos Bichos, ele diz o seguinte, que o problema, o inimigo é a mentalidade de gramofone. Não importa qual a música que está tocando. O problema é você repetir aquilo acriticamente. Então, eu particularmente acredito mesmo que essa proliferação dos especialistas, sobretudo, seja, claro que algumas pessoas são irresponsáveis mesmo e são... Não têm consciência da própria limitação,
Sim.
eu diria. Mas eu acho que existem outras pessoas que até sabem intimamente que não têm preparo para aquilo, mas que se sentem absolutamente pressionadas a emitir uma opinião apenas para falar, eu não sou parte Sim. do outro grupo, porque é quase como ameaça de ostracismo.
Sim.
Se você
Sim.
não colocar ali eu falo que é o cardzinho no Instagram, você está excluído. E, na verdade, o cardzinho no Instagram não significa nada. O que importa é o que você faz da sua vida, a militância que você exerce, a sua atividade do dia a dia, né?
E essa sensação de pertencimento, né? Que você até comentou,
Total.
De fazer parte daquele grupo e não se sentir... Aí vem todo aquele medo do abandono, da rejeição e tudo que a gente já falou. Mas eu acho interessante... identificar o que é opinião e o que é cagação de regra, sabe?
Palestrinha.
Porque eu acho que opinião muito legal. Eu gosto de dar opinião, eu gosto de receber opinião. Eu acho que isso também vem muito da minha criação, que cresci numa família muito grande. Então, assim, a mesa tinha 20 pessoas...
Querendo conversar.
Querendo conversar com total liberdade para poder expressar o seu modo de pensar sobre qualquer assunto. E sempre foi num lugar de falar sem querer convencer e a escuta com a alma vazia, sabe? De tipo, em silêncio, assim, tô aqui pra ouvir e vamos conversar a partir do que vai surgir. Eu acho isso muito gostoso. Eu acho essa diversidade de modos, uhum, de pensamentos diferentes muito bons. Uhum. Mas, obviamente, que tem o que, né, uma pessoa pública que vai influenciar outras mentes, é diferente, talvez tenha que... Talvez tenha um fundamento um pouco mais embasado, não, sim, necessariamente só naquilo, que sai do coração. Mas eu acho um que vale muito...
Eu gosto do que Bela diz. Eu acho que também a gente, às vezes, fica muito no lugar de eu tenho que ter embasamento, eu tenho que ter referência, eu tenho que falar assim, eu tenho que ter eloquência. E nem sempre a inteligência parte desse lugar. Às vezes a gente procura tanto nos livros, nos saberes, nas indicações, nos intelectuais... tradicionais, e às vezes você troca uma ideia com a tiazinha na esquina, entendeu? Ela vem com um saber ancestral que vai mudar a sua vida. Acho que inteligência não é isso, acho que a gente às vezes tem uma visão equivocada e até uma, sim, arrogância intelectual nesse sentido, e coloca só os inteligentes que são assim, daquele padrão ocidental, não sei o que, né?
Só o discurso acadêmico.
O discurso acadêmico é o que vale. Exatamente. Não é só o discurso acadêmico que vale. Eu acho que a opinião é super válida, eu acho muito bom que a gente tenha essa liberdade de expressão, mas acho também que a gente chegou num ponto que está faltando um pouco de responsabilidade, você falou isso um pouco, de quem emite opinião, mas também não só de quem emite. Toda comunicação tem emissor e tem receptor. Então, a responsabilidade de quem ouve também. Como você falou, às vezes a pessoa está ali ouvindo, começa a fazer julgamento, pega como uma verdade absoluta, principalmente pega aquela verdade e sai espalhando. Então, acho que essa comunicação,
aquela verdade,
emitir opinião, exatamente, a pessoa fala uma coisa como verdade, a outra pega e sai espalhando. Então, acho que tem uma coisa de responsabilidade, mas acho que a liberdade de opinar, eu adoro ouvir, eu fico lendo os comentários de todo mundo na internet.
Posso fazer uma pergunta para você? Mas será mesmo que as pessoas têm que ter uma opinião formada sobre tudo?
Não tem que ter nada.
Não.
Ninguém é obrigado.
Não, não dá para falar assim, não tem uma opinião formada sobre isso.
Dá super. É. E eu, inclusive, quero pontuar uma coisa aqui, que claro que o saber não está só nas universidades. Pelo contrário, no geral, as universidades, elas vão buscar o saber em outras pessoas e eu acho que deveriam fazer isso de forma mais ativa. O saber está espalhado, inteligência não é erudição, isso são coisas absolutamente distintas. Mas nem tudo pode ser objeto da opinião. Então, assim, é muito complicado, sim, no, claro, mundo que a gente vive, que as pessoas opinam que não teve ditadura no Brasil. Não, teve, isso é um fato histórico. Não, não, não,
mas
dá para ter opinião
sobre responsabilidade, tem a ver com isso também.
As pessoas difundirem as suas opiniões livremente sobre a eficácia da vacina contra o Covid. Isso aconteceu. Então, assim,
sim,
vamos lá. Existem coisas, e aí é muito legal, a gente não precisa... falar sobre aquilo que a gente não conhece, a gente pode referir terceiros.
Sim.
Olha, sobre a vacina do Covid, eu tenho aqui os epidemiologistas, os estudos são esses. A gente vivenciou na pandemia, a gente dando opinião sobre se deveria ter isolamento ou não. E a gente tinha a comunidade científica toda falando num sentido e as pessoas querendo dizer, mas essa é a minha opinião. Gente, mas não dá. Uma coisa é a sua opinião a partir da sua vivência pessoal, que importa para você e pode ter uma relevância numa conversa sobre determinados temas. Outra coisa é um argumento sustentado em premissas, sim, científicas, estruturado a partir de conhecimento. Então, acho que é só o que a gente está falando aqui, pelo que eu entendi, partiu de um lugar de economia, política, guerra. Então, são assuntos nos quais a opinião tem um efeito muito limitado, porque a gente precisa de conhecimento técnico, a gente precisa do estudo naquela área.
Você,
porque
não,
senão
que as
a gente
pessoas hoje em dia
pessoa,
acham
que eu tenho, tô doente, que
ser formado pelo Google já é suficiente?
Isso é muito
complicado. Acho que é isso.
Tem
as
muito.
Pessoas não respeitam mais um cientista. É um cientista que está dizendo, é um historiador que está dizendo, é uma sumidade que está dizendo aquele assunto. Mas eu li no Google, li na internet.
É tanta desinformação. Teve um dia que eu fiquei louca. Teve uma vez que falaram assim, não, manteiga é bom, não, manteiga... Não, a margarina agora que é
não,
bom.
Na nutrição,
que agora
então...
já saiu, eu falei, meu Deus, eu falava, eu cheguei em casa, Beto, vou usar a margarina. Não, Beto, volta pra manteiga. Já descobri
isso
que não
tudo
é.
No então, Google.
Até, às vezes, eu caio nessa, gente. Até eu caio. É tanta desinformação, você tem que tomar cuidado. Eu não gosto de falar.
E falando nisso,
as minhas experiências. Aí ninguém pode
falar
dizer,
nada.
Mas é isso que eu digo. É. Opinião vem, sim, desse lugar. É muito empírico, é muito da vivência, é muito do coração. Eu acho isso super super válido.
Que pela abertura do programa eu achei
não,
que tava...
É. Sim, não, mas é isso que eu tava falando. É diferente uma coisa de falar sobre argumentos em relação a fatos. Tipo, fatos históricos.
Mas o grande problema, mas o problema está quando
nesse lugar,
a pessoa quer interpretar a guerra de Israel, dificílimo de se entender o Hamas, esse cenário todo. E no meu feed tá lotado.
De especialista de 5 minutos.
Palpite, no caso, não é nem opinião, é palpite.
É palpite, é.
Vem cá, a gente tá falando sobre pessoas que têm opiniões sobre tudo. Sabia que elas têm um nome? Eu não sabia. Aprendi hoje.
Vai, lê sem gaguejar.
Na verdade, aprendi ontem. Ultracrepidárias.
Arrasou, hein? Já é um...
É, vai aí.
Fala rápido, fala rápido.
Ultracrepidária. Minha filha, tô desde ontem treinando, mas agora saiu.
Tá quase
ultracrepidárias. E o mais legal é que basicamente, essas ultracrepidárias, se você for entender a etimologia da palavra, o significado da palavra, você vai chegar na seguinte conclusão. São pessoas que menos sabem, mas acreditam saber tudo sobre um tema. Vocês conhecem ou são um pouquinho ultracrepidárias? Reconhecem isso? Eu vou começar por mim. Eu sou, já fui. Você sabe que tinha um tempo, sobretudo na época da MTV, DJs da MTV, não sei o quê, que diariamente tocava o telefone. Ou era o Estadão, ou era a Folha, ou era... Vocês não eram nascidas. Jornal à Tarde, notícias populares, qualquer assunto. Então, tinha a reportagem e uns quadrinhos embaixo com a carinha da Astrid, do Caetano Veloso e de um historiador. E eu não tinha opinião, mas eu... Floreava bem.
Gerador
tinha
de
que dar. É, tocou a Feira de São Paulo, querendo saber minha opinião. E tinha uma opinião de 5 linhas para dar. Até o dia que eu falei, porra, cara, eu vou te falar uma parada. Sabe que eu não sei? Você sabe que eu não sei? Eu fui gradativamente. No primeiro momento, eu falei assim, olha, eu não sei, eu tenho que dar uma estudadinha. Posso te ligar daqui a pouco? E depois eu falei, não sei e não quero saber.
Isso aí que tem que ser normalizado.
É, tá.
Eu ia dar minha opinião aqui, mas Jesus tocou meu coração e falou,
pois
minha
então,
filha, pare.
Vamos fazer um exercício, então? Bora fazer exercício?
Bora.
Tá vendo ela com essa...
A gente vai brincar de manjo muito, é um entendedômetro.
Ah, tá bom.
Tá? A resposta é manjo muito, dou um truque ou não sei porra nenhuma.
Tá.
Tá.
Amamentação.
Manjo bastante.
Dou um truque, sei... Nossa, sou medíocre, média. Não sou um especialista, não.
Mais ou menos.
Adoro, né? Porque duas mulheres que já amamentaram...
É, todo mundo já amamentou aqui.
Não, é porque eu me surpreendi. Cada uma foi uma coisa e cada mulher falou uma coisa.
Não, se alguém for me perguntar sobre fisiologicamente e tal, não sei.
Mas é um dos assuntos que também bomba na internet, né? As teóricas da amamentação.
Ah, mas é que aí é o julgamento, né?
Eu digo que eu tenho um livro de maternidade, eu entrevistei muitos.
Não, você espera, não esperava diferente.
Amamentei 5 anos.
Depende do seu viés, né?
Não,
depende
de qual viés.
Ela fala, por exemplo, que...
No caso, você é daquelas que eu posso considerar sumidade. Agora, Larissa, não respondeu.
Eu? Não sei nada de amamentação.
Não, porque tem mulher que nunca amamentou, assim como eu também, e que vai lá cagar uma regra.
Só que a menina disse que tem um negócio que você produz leite sem ter filho. Não entendi nada. Mas não sei nada.
É verdade.
Me ofereceram fazer isso.
Saber.
Me ofereceram fazer isso, eu não quis. Mas eu acho que eu mesma já dei aquele palpite do toma uma cerveja preta.
Pra quê?
Acho que pra dar leite.
Pra dar mais leite?
O que eu estou falando não tem embasamento científico.
Gente, hoje a gente tá liberado, a gente vai falar um monte de coisa que não faz sentido, que a gente não sabe, não leva sentido.
Mais um. Vai. Código do consumidor, negra.
Aquelas que já esqueceu os tópicos, né? TDAH.
Manja muito, manja com muito. Truque. Sem nada.
Código do consumidor?
É.
Nossa, não sei nada. Eu não leio, gente. Desculpa. Ai, meu
vai.
Deus.
Não tem que pedir desculpa também, não.
É. Sem nada. Porra nenhuma isso.
Nossa, pode ser do consumidor nenhuma. Também, não sei muito, não. Não sei
sem
muito.
Médio,
não.
Sou criminalista.
É, advogada deve saber.
Eu gostei da Gabriela falando sem médio.
Sem médio,
é, humilde.
Não trabalho com essa.
Ela tá humilde.
Falando até o número.
Não, gente, imagina, quem sabe pra caralho é quem estuda nessa área, quem desenvolve a pesquisa nesse campo. Eu sou criminalista e eu já tô fora da advocacia há alguns anos. Então, mesmo no direito penal, eu diria que eu manjo... Razoavelmente
eu
bem.
Quase
diria
mãe. Eu confesso que eu tenho quase que um fetiche. Quando Gabriela começa com o código, não sei o que, projetos.
Eu não sei código nenhum, mas você me deve ver minha coisa vier errada, vier com código, com rasgo, com um negócio sem funcionar. Eu chego lá, ei!
Me não, chama, me chama
que, melhor do que
me chama que eu garanto.
Experiência é aí, própria.
Sou especialista, mas eu garanto.
Manjo nada.
E você não acha que as pessoas acham que acham tudo, sabem tudo de Código do Consumidor?
Código,
você,
pois é.
Você que tem comércio.
Então, isso que eu ia falar. Eu falei que não manjo porra nenhuma, mas eu tô lá com o Código do Consumidor colado na parede do restaurante.
Porque ele é complexo
mesmo. É muito complexo.
Bom você falar que é complexo. O mais difícil do direito, e eu acho que as pessoas confundem isso, principalmente os estudantes, eles acham que eles têm que decorar, né? O que você precisa aprender é como buscar a resposta. A hora que você aprende o método da busca da resposta, aí esse é o pulo do gato.
Tem um assunto que todo mundo entende.
Qual?
Jejum intermitente.
Quem entende?
Eu não entendo, mas eu faço. Porque eu não tenho
fome
de manhã. Não é, mas
e na internet, fulana de tal fazendo?
Peraí, eu não tenho. Não, eu não uso como estratégia de nada. Eu só não tenho fome de manhã
Você naturalmente.
Eu tenho fome. Exatamente. Então eu não me forço a comer.
Amada, eu amo comer de manhã. Só que eu faço assim, quando eu bebo, eu já aprendi, né, com uma personal. Se eu bebi no dia anterior, comi pizza, sabe? É isso, fio pé na jaca. No dia seguinte, eu deixo pra comer o mais tarde possível. Então, tipo assim, eu acordo umas 9 horas, eu espero até as 11.
A outra é bom.
E aí depois eu como. Nossa, é ótimo.
Não, ela que perguntou.
Faz uma limpeza,
foi sua colega ali,
natural,
sua cantora.
Sabe? Eu sinto.
Olha ela caindo no golpe do...
É experiência, gente. Eu sinto que pra mim funciona.
O receptor da outra ligada.
Interessante.
Ácido hialurônico.
Não sei nada. Eu vou no meu dermatologista, que é meu amigo, ele manda, eu obedeço.
Essa semana eu vi uma dando uma palestrinha falando que não pode mais.
Ah, é?
Ai, palestrinha. Meu Deus.
Poxa, eu tava com problema no joelho, eu fiz uma injeção de ácido hialurônico no joelho. É, melhorou bastante.
As outras morrendo de...
Aonde?
No joelho.
Ai, meu Deus, eu tenho esse joelho aqui, ó.
Não, calma, funciona. Não é pra acreditar.
Quer dizer, pra mim... Funcionou.
Gente, tá achando muito perigoso.
Assim. Não, vai no médico.
Todo mundo tem uma opinião sobre Neymar.
Meu Deus, gente.
Neymar.
Não manjo muito.
Não, peraí, da persona pública.
É, a gente tem, podemos ter,
mas
né?
Mas você não é o que você vê as pessoas falando, né?
O quê? Não é o quê,
menina?
Como o quê?
Isso aqui é a armadilha do cão.
Não é pra dar opinião.
Você perguntou, manja muito?
É isso aí, a resposta é
manja muito Neymar.
Só pública.
Não manjo Neymar.
Você sabe da vida dele, assim.
Mas você não percebe isso nas redes sociais? É tipo, eu tô jogando no colo de quem é, de quem pratica
a tudologia.
Mas aí tá um tema que não precisa manjar muito.
Peraí, que a Bela acabou de criar um nome.
Tudologia. É porque hoje eu tava conversando com um amigo, ele falou, começando da pauta, eu falei, a gente vai falar da pessoa que dá opinião sobre tudo. Acha que é especialista em tudo. Bom, especialista em tudo já não tem. Ele, tipo, tudólogo? Aí eu, hã?
Tudólogo.
Achei maravilhoso.
Gente, então, melhor do que
tudólogo é quem estuda tudologia. E é essa parada ultracrepidária.
Eu já esqueci a palavra.
A gente não é especialista em nada, né?
Ultracrepidária. Prefiro tudologista.
Tudologista.
Não, sabe o que eu prefiro mesmo? Tudólogo. Mamãe sabe tudo.
Mamãe sabe tudo.
O cabichona.
O cagador de regra é o melhor. Porque eu acho... Eu entendi o que a Bela quis dizer. Eu vou fazer... Que é assim. Embora eu faça minha ressalva sobre a opinião, existe a pessoa que opina... Apenas para expressar, mesmo que ela esteja equivocada porque ela não entende nada do assunto, então
tudo
eu vou continuar
bem,
aqui com a minha resalva.
Aí você fala, viajando
na
minha
mesa. Mas o cagador de regra, ele tem um elemento além. Porque o cagador de regra, ele quer dizer para você o que você deve fazer.
A moral da história.
Porra,
aí não.
Esse tipo, eu vou falar aqui para vocês. O cagador de regra é um dos males da humanidade.
Vem cá.
Ô, gente chata.
Não vou nem perguntar.
É, tipo virginiano, assim.
Virginiano, pelo amor de Deus, você vai me colocar cancelada pelos virginianos.
Por causa de astrologia,
negra,
você não vai ser cancelada.
Não, eu tô dizendo de mim. Eu sou virginiana.
Não. Ah, tá.
E eu confesso que não é cagadora de regra, mas é aquela pessoa que acha que sabe o que é melhor pra você.
Mas sabe o que é?
Só que isso passou. Isso foi uma época da minha vida.
Ela tá batida na tudologia, porque o povo adora...
Peraí, deixa ela confiar.
Integralista.
Não, mas assim,
a gente vai falar junto, Bela. Peraí.
Não, peraí.
A gente é muito preocupada.
Ela tá louca.
Procurada pra, tipo, dar conselho.
Você? virginiano, você é sempre ali, tipo assim.
Mas talvez. Mas você tenta convencer a pessoa. Não, eu tô aqui curiosa,
né? Vem cá, mas conversa paralela, nós não vamos aceitar.
Não, eu já fui essa pessoa, sem perceber. Eu, tipo, sempre, tipo, ali.
Quer convencer a pessoa?
Não, é, quer convencer a pessoa.
Mas isso não é uma. Eu acho que é uma característica do controlador, não é?
Vamos cuidar de você.
Pelo amor de Deus, já fui.
Isso talvez caia pro
você tá querendo passar um pano
pra. Não, pelo amor de Deus.
Pessoal da série.
Gente, eu tô aqui pra confessar, nós estamos todos nós. Temos as nossas falhas.
Inclusive,
calma, que é outro bloco. Outro bloco lá na frente.
Viu? É o seu demônio.
Quinta série, fundão, quietas.
Viu como uma coisa puxa a outra? Parabéns.
Ó, viu quem fez da vida do Neymar, da vida da Britney Spears, tem um monte de.
Que inclusive pegou meu marido, né? Falou no livro.
Astrologia, que era o penúltimo item aqui também. O que tem de gente que entende tudo.
Não, eu acho que entendo de astrologia. Só que conheci uma amiga que era.
Tem um item aqui que é muito caro, caro de querido pra mim. Ah. Festa junina, todo mundo entende.
Oh, meu Deus, começou.
Mas só algumas pessoas querem impor a própria opinião pro resto das pessoas.
É porque o que é o mundo, a morte do mundo de um não é a morte do mundo.
Tem algumas pessoas que querem deixar cada um viver a sua festa.
Agora é o seguinte, outro assunto. Você acredita em dar um tempo no relacionamento? Vai conversando pela hashtag Sai Ajustando o GNT. Porque este é o assunto do próximo bloco. E se liga que ainda hoje a gente tem uma entrevista exclusiva com a grandiosa Alcione, que trocou ideias e confidências com a nossa Lari Luz. Se preparem. Ó, fofinha.
Carinha dela. Ó, meu Deus.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Volta com o nosso Saia Justa e olha só, mal voltou. E hoje eu tô querendo dar um tempo. Brincadeirinha. Mas tem casais revelando a experiência de tirar um sabático. Ou seja, sair do relacionamento por um tempo, arejar, ter novas experiências para revigorar, né, a relação e voltar semanas, meses, anos depois. Então, para vocês, dar um tempo é uma possibilidade sincera, funcional, ou é uma desculpa para ficar com outras pessoas e voltar quando enjoar. Negrali, nossa convidada sempre primeiro, que a gente aqui é educado. Ah. Relacionamentos amorosos. Tu acredita no dar um tempo? Pode funcionar? Já viveu essa experiência?
Nunca fiz. Sempre foi 880, quando eu desencanava, era tipo... Acabou.
Então você não acredita.
E nunca me pediram um tempo também. Então, eu não sei. Se eu recebesse vamos dar um tempo, eu ia ficar muito segura, eu ia falar tipo assim, putz, e aí, vai dar um tempo, o que vai acontecer nesse tempo? Será que é porque ele quer saber, quer ainda achar que se fazer um teste, aí é sacanagem, é meio egoísmo, sei lá. Eu ia ficar meio confusa, então acho que eu prefiro decidir mesmo, saber o que eu quero e falar, é isso, não é?
Mas já voltou? Já voltou, terminou e voltou?
Não, só com amizade.
Terminou, fim, acabou.
Não, mas dá um tempo? Não, peraí. Primeiro, estamos falando de
amoroso, nunca amoroso. Voltei.
Você nunca... Você que se disse ali, não, agora, não, conselheira.
Gente, imagina. Opa. Meu ex, nosso casamento teve, sim. Um
mas não foi dar um
terminou.
Tempo.
Não, a gente terminou.
É diferente.
Voltou. É
diferente.
É. Mas essa coisa de voltar, tal... Mas eu...
É isso que eu penso um pouco em relação a dar um tempo. Uhum. Eu, quando estava lendo, eu falei, gente, dar um tempo na perspectiva de futuro me parece muito complicado, porque assim, não dá para você controlar nada, nem ninguém. É, tipo, é muito arriscado, não tem como você controlar. E aí, pelo que eu já experienciei, pelas, enfim, casais à minha volta, o que acontece é isso, o mais frequente é isso, terminam e aí depois voltam, né, tem a reconciliação. E aí eu sinto que, nesse momento, depois de juntos, dá para você olhar em retrospectiva e falar, ah, a gente deu um tempo, mas colocar isso como
premissa.
Uma
mas
premissa...
Mas você falando, dá para controlar o quê?
ah, o que, que vai acontecer? Só que o, aí depois eu fiquei pensando, mudei de opinião.
Já, olha aí, mesmo, já aplicando.
Já aplicando a... Porque se a gente conseguir... Não, peraí. É sério. Se
você mudou... Aquela não é, então, a sua opinião.
É também, mas eu também acho que...
Não, eu adoro outra... gente que muda de
várias...
opinião.
Não, várias opiniões no mesmo assunto que são diferentes.
Tá, várias perspectivas.
Várias perspectivas, exatamente. Que é... Se existe uma intenção compartilhada de ambos os lados, tipo assim, a nossa intenção é se afastar por um tempo para entender, e aí a gente, sei lá, marca uma data, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a três, a gente senta na data tal para conversar o que, que vai acontecer. É. Tipo, a partir daqui, agora, depois desse tempo, o que, que a gente vai fazer? Acho que pode funcionar, nunca vi. Isso. Por isso que eu tô falando, pela minha experiência, era o...
Eu gosto da teoria, mas também nunca vi. E você, Larissa?
Não, nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Mas eu acho que realmente, assim, como você falou, não dá para controlar, eu perguntei por isso. Porque às vezes, nunca fiz também. Mas de fora, olhando assim...
Você não
assim,
acredita em dar um tempo, é isso?
Eu? É. Aí chega no verão, a pessoa quer dar um tempo. Ah. Linda, meu amorzinho.
Carnaval tá
você
chegando.
Voltar depois do carnaval, vai achar aqui, vai ver. Mas eu acho que às vezes o tempo é como uma trégua. Se pode você ser. Identifica um conflito, vocês não estão conseguindo dialogar, não estão conseguindo resolver aquele conflito que é identificado legal. E quer conversar e quer dar uma trégua com tempo, marcado, e fala, não, vamos voltar daqui a não sei quanto tempo e vamos conversar de novo para ver. Isso de dar um tempo sem controle, vou lá e quando der na telha eu volto, é irresponsabilidade emocional. Pelo amor de Deus, que ninguém é obrigado a
e
ficar
os
esperando.
Dois querem ir, tem que querer isso.
É, um combinado. Se for uma coisa combinada, beleza. Eu, para mim, não funciona.
Mas sob esse ponto de vista seu... Eu acho um exercício civilizatório.
Sim.
Porque as pessoas, muitas pessoas se amam, né? Mas entram num conflito dentro
eu
do
gosto de resolver. Eu gosto de
ter
os diálogos.
Eu sou corajosa. Eu abro mão. Se eu tô vendo
ou
que
abro mão.
Eu abro mão.
Na verdade, eu ia falar isso. Eu acho que esse negócio de dar um tempo é um medo, uma fragilidade.
Uma
de perceber que o relacionamento
gente. Porque o certo é leve. É ser, você sabe que você quer.
Abrindo agora, o consultório de doutora Gabi. Que a Gabi tá ouvindo, ela vai assim, com o ponto de vista de...
Espremendo o olho.
Ela, da Larissa. Ela só tá ouvindo.
Ela vai
ela só tá mirando a gente.
Eu fico pensando. Não, é que eu não acho que necessariamente seja um medo de abrir mão. Eu acho que as pessoas... Eu não, nunca passei por isso, mas eu também não me vejo no lugar de deslegitimar outras vivências.
Você não acredita em dar...
Mas medo de abrir mão não é deslegitimar.
Eu nunca vivi.
Sim.
Não, eu acho que você dizer que uma pessoa decidiu dar um tempo só porque tem medo de abrir mão...
Às vezes pode acontecer.
Às vezes,
pode
mas acontecer. Você está julgando a vivência alheia. Eu nem sei quais são os critérios da pessoa.
Não, não estou julgando ninguém, Gabi. Mas ninguém tá sob julgando. Vários aspectos, pode existir essa pessoa.
Gente, pode ser tudo, né? Pode ser.
Então, exatamente.
Quer dar um tempo para realmente pegar vários.
A maioria das
vezes. Bom, mas aí, veja, se tem duas pessoas envolvidas num relacionamento.
Sou desconfiada.
Essa pessoa chega e faz, inclusive, o que a Larissa falou. Olha, eu tô afim de curtir um carnaval solteiro e pegar todo mundo. E o outro envolvido, adulto, maior, plenamente capaz disso. Tá bom, então. Então vai lá e depois você volta. Eu acho que é acordo de vontade.
É. Mas é isso que eu falei, a intenção. É quando você coloca a intenção.
Está claro.
É um compromisso não dar um tempo. Os dois concordam,
combinado.
Vamos marcar uma data daqui a tanto tempo.
Mas eu acho possível, assim, a pessoa
inclusive...
não querer abrir mão, não querer aceitar o fim, não quer... Às vezes você, a pessoa quer se separar, mas não quer aceitar que a outra esteja com outra pessoa.
Também.
E aí falar... Vamos dar... Então, assim, tem muitas nuances
aí. Eu acho que
aí.
É bem possível também uma pessoa que não quer se separar, que não quer ver o fim, que não quer reconhecer nada, em vez de propor dar um tempo, ficar vivendo um relacionamento de aparência absolutamente vazio. Então, o movimento de propor um tempo, e um tempo como um afastamento temporário de espaço de convivência, de possibilidades de vivências diferentes para as outras pessoas... Já é um grau de coragem, porque o mais cômodo é você permanecer numa relação falida, fingindo que nada está acontecendo.
Mas entende que é o meio termo? É o meio termo.
É.
Porque é tipo assim, pouca gente, pouca não, mas que você estava falando, negra ali, você é do 880, tipo, vai ou racha, não tá bom, tipo, corto aqui.
Porque eu já analisei há muito tempo, meu amor, comigo mesma.
Eu fico ali, tipo assim, ó, fritando. Por exemplo, uma relação não acaba de uma hora para outra. Um casamento não acaba. É ingenuidade. Isso é uma coisa que às vezes leva anos. Pra até você perceber que você tava ali adoecida, numa relação adoecida, e você tá ali tentando, né, fazer ser saudável de novo. Quando você percebe, aí muitas vezes vai na cagada. Né? Tipo, só termina também quando vê uma coisa, acontece uma coisa zoada, um fato de respeito, aí você pô, termina. Só que, tipo, é uma coisa que você vai, eu vou analisando. Quando eu termino é porque eu realmente, acabou.
É que é isso, eu vejo dar um tempo para muitas pessoas, como a Lara tá falando, como uma escada, sabe? Às vezes a pessoa não tem coragem de terminar, mas...
É isso que eu penso.
E aí fica ali no...
Mas ela é uma filha da mãe, que ela falou assim,
eu acho que pode ser, mas pode não ser.
Sem saber se vai perder ou não.
Claro, pode não.
Aqui, ó, pode ser desse jeito, do outro jeito, do outro jeito e do outro jeito. Mas existem muitas pessoas presas em relacionamento. Ninguém, nem todo mundo tem a maturidade que você tem, que eu tenho.
Não, mas eu não compartilho desse pressuposto. Eu não acho que as pessoas são todas iguais.
Porque às vezes a mulher fica presa num relacionamento por questões econômicas.
Claro.
Né?
Essa mulher, por exemplo, essa mulher não vai poder propor dar um tempo.
Pois é,
ela não tem essa liberdade.
E as mães solteiras que os pais falam, eu preciso de um tempo. Como que eu vou falar para meu bebê? Eu preciso de um tempo.
Mas era que isso daí era o mas segundo momento.
Mas a gente precisa...
Jura? Eu
era... A gente precisa partir da assimetria ou da simetria das relações. O que eu entendi por essa conversa, a Astrid falou, tem muitas pessoas tomando a decisão de dar um tempo. Então, partimos do pressuposto de que muitas pessoas estão fazendo isso e estão fazendo isso deliberadamente. Isso é uma relação simétrica. Uhum. Uma relação assimétrica, que uma pessoa impõe
não
um tempo para outra, é outra coisa.
Não seja assimétrica. Tem muitas pessoas propondo no relacionamento dar um tempo.
É isso, movimento
da sociedade. Aí, dentro dessa perspectiva, pode ser porque está a fim de partir para o carnaval, afinal de contas está chegando o verão. Né? Na Bahia, a gente tem uma carta lá na Bahia que é muito interessante, né? Os bofes, tudo doido para dar um tempo perto agora que o verão vai começar. No primeiro ensaio de qualquer coisa, já começam a se articular dessa forma. Pode ser também porque esteja, e isso aí eu vejo como o ponto da Larissa, o mais válido de todos. Claro, você está num relacionamento que não está legal e você ama, porque isso é possível... Vamos esfriar.
Uma trégua. Você não está conseguindo ali administrar. Tem amor, tem respeito, mas não está conseguindo. Realmente é válido.
Eu queria abrir para outras coisas. Aliás, para falar em carnaval, você vai ser uma rainha de bateria.
Madrinha.
Chiquérrima. Claro, querida. Rainha de bateria.
Aliás, um beijo para toda a comunidade da Vai Vai. Muito obrigada por
honrar. Vai ter madrinha Dinda.
Sim.
Ah, que fofo.
Porque o tema é hip hop.
Ah,
eu não tinha como recusar. Então foi um convite que eu recebi. Eu tô honradíssima e tô frio na barriga, fazendo muita aula de samba.
E um belo papel de madrinha, porque é realmente abençoar.
Sim, tudo a ver, assim, gente. Eu fiquei muito feliz. Racionais também vai estar, o Samir Redo fala da letra.
Nossa, você é bafo, hein?
Aham. Versículo 4, capítulo 3. Eu tô, tipo assim. Ainda tem hora que eu falo assim, meu, que fazer, pelo amor
não.
de Deus. Mas, gente, é muito diferente, tá? Madrinha, rainha, princesa.
Não, total.
A madrinha geralmente tem aquele posto que é aquela pessoa que pode ser uma homenageada da escola. Uhum. E a rainha, sim, precisa ter o samba no pé daquela, já justificando. Se vê que eu não tô samba no pé, já sabe que madrinha não precisa. É a rainha.
Dá uma sambadinha pra esse menino.
Aí eu tô. Olha só, não, sério. Gente, eu aprendi que não é. Pode pular. Não é pular. É uma coisa que você. Você leva.
Ó, você tá com uma pegada.
É pra trás. A mão de quem tá em São Paulo é aqui embaixo. Rio, elas costumam fazer mais pra cá. Não pode cobrir o rosto. Se eu ver você com uma foto bonita e o seu rosto aqui, ó, é aqui.
Misericórdia.
Então, é só transferir o peso.
Só transferir o peso.
Eu tô amando, gente. Sabe o que eu vou fazer? Aí a paradinha.
Tu.
A gente tá em novembro.
Ai, meu Deus, tô me
novembro. Novembro inteiro ainda. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Você tá ótima,
eu vou
gata. Até lá.
Gente,
ela gabaritando. Vem cá, ela tem déficit de atenção, mas eu não tenho. Foco voltando para o programa.
Amo.
Porque o assunto é relacionamento, é dar um tempo. E tempo de amigo, tempo de familiar, tempo de colega de trabalho. Praticam? Já praticaram? E
não
falou
gosto.
Que sim.
Sim, bastante. Mas assim,
É porque eu sou uma montanha russa, sou uma mulher de fases, eu tenho um TDAH, às vezes parece que eu não tô ligando, mas eu tô, quando volto é a mesma coisa. Tem hora que a minha vida tá um caos, eu tô um caos, e aí eu preciso só me afastar de pessoas. E aí eu fico ali com a minha família, com meus filhos. Tem hora que eu sou sociável, eu quero, vem na minha casa, vamos fazer festa, mas tem hora que eu preciso
desse tempo. Mas você avisa?
Alguns eu aviso e outros não. Isso aí deixa a pessoa chateada.
Nossa, dá match ghost.
Eu simplesmente só sumo.
Mas você tá falando de quanto tempo esse tempo?
Ó, por exemplo, eu voltei a trabalhar com uma... Com a minha produtora, que ela foi produtora executiva há muitos anos da minha carreira, né? A Paula. Agora a gente trabalha junto. Gente, parece que a gente não...
Você tinha dado um tempo.
Mas assim, eu precisei seguir outros caminhos. Né, precisa de ter um empresário, que eu era minha própria empresária, era minha produtora executiva. Teve uma hora que eu falei, meu, e agora? Preciso estar na TV, preciso de uma gravadora, preciso de um, né, eu não aguento mais ser minha própria empresária. Uhum. Então, eu tive que ir para um lugar que falou assim, a gente não precisa da Paula, a gente tem aqui. Só que eu não deixei ela na mão, lógico, até nessa empresa ela ficou trabalhando, e aí ela foi, seguiu o caminho dela, trabalhou com outros artistas, virou empresária, e voltou agora a trabalhar comigo. Numa fase maravilhosa. E a gente, tipo assim, não saímos brigadas. Então, parece que a gente, esse tempo
voltou do
de
mesmo
anos...
lugar.
Uma coisa mais linda, gente.
Mas aí tem um detalhe importante. De se afastar, mas se afastar cada uma de boa, sem estar brigada.
É, mas alguns
sem ter uma
eu
questão.
Acabei deixando chateado, porque eu simplesmente me afastei e não avisei.
E não avisou nada, não falou nada. É. Ghosting.
Dá um tempo de amizade, eu acho que a gente não comunica. A gente simplesmente dá uma afastadinha.
Isso.
É, eu tenho muito isso com amizade de infância, sabe? De escola e tal, que você cresce naturalmente. Assim, as afinidades já não são as mesmas. Uma vai para um lado, outra vai para o outro. Só que eu tenho agora, eu tô com duas amigas muito próximas que voltaram a ser, tipo, melhores amigas. Que eram como era lá atrás, eu com 15 anos de idade. Então, acho que também tem esse ciclo natural, que é o que você estava falando. Somos pessoas.
Quando é natural,
ciclos...
acho tranquilo. Eu não gosto assim. Quando tem alguma questão que incomodou.
Não fala.
Aí não fala, fica para você e some com aquela mágoa, com aquele ressentimento. E você fica ali, gente, mas o que é que eu fiz? O que é que aconteceu? Acho que a gente está falando de pessoas adultas, pessoas maduras, eu acho.
Já aconteceu contigo, né?
Acho que você. O negócio de trabalhar com gente que conhece a gente é que ela fica lendo e fica vendo que o caso que eu tô contando não é a tua
pessoal.
É uma amiga minha. Não, mas eu fico...
Isso se ressente, você queria saber o que aconteceu.
Eu queria saber o que aconteceu e eu não soube o que aconteceu. Eu já
não,
falei
você já
disso.
Falou. Fica o nome aqui, vamos pedir, vamos perguntar o que aconteceu.
Volte.
Vamos lá, vai lá.
Volte.
O que aconteceu? Fala.
Vai, fala lá.
Não, muita humilhação. Agora sim.
Ah, Larissa.
Não,
fez todo esse auê.
Eu não acho humilhação.
Pergunta o que foi.
Sinceramente, eu não acho humilhação.
Conta pra mim que eu pergunto.
Não,
foi?
Vou me expor, não.
Quem foi?
Muita exposição. Agora sim, sério mesmo. A pessoa, voltando assim, não quero... Isso são fofoqueiras?
Foco.
Se a pessoa... Se você não sabe qual foi o conflito,
é
você
chato.
Não sabe. Eu acho isso uma tortura psicológica.
Já fizeram
você...
isso comigo recentemente até.
Você não tem o direito de se justificar, de responder, de assumir a sua culpa de alguma coisa que você tenha feito de errado. Você não tem opção. Você simplesmente é julgada e condenada e rola o afastamento. Então, a gente sente que a amizade não vale a pena, que você não vale a pena. E eu sou a favor disso. Eu acho que pessoas maduras conversam. E pelo menos, se precisa de um tempo, que identifique esse conflito e fale, preciso de um tempo porque aconteceu isso. É. Me machucou e eu preciso desse afastamento agora para poder pensar, para poder refletir, digerir e depois um dia eu volto.
Gabi?
Eu acho possível dar um tempo, sim.
Nunca praticou?
Pratico sempre. Na verdade, a amizade para mim é só dando tempos mesmo.
É verdade.
Eu não sou uma pessoa de grudes.
Entendi. Vem cá, a gente agora vai conversar com as nossas parceiras, a Cris e Ju, sobre um casal que não está dando um tempo, não. Para quem ainda não conhece o nosso quadro Mamilos de Saia, ele dá ideias e caminhos para conversas difíceis. Está com uma saia justa real? Então, aponta a câmera do celular para o QR Code, que já vai aparecer na conversa com elas.
Ô Ju, sabe quando você tem um amigo que pisa feio na bola?
Sei, e eu desconfio que desse amigo as saias não vão gostar. Vamos de história.
Vamos ouvir.
Ó, Oi, gente, eu sou a Márcia. Meu caso é o seguinte, eu tava num almoço de negócios com um amigo meu e uma conhecida minha entrou no restaurante e quando ela passou, ela me cumprimentou e a gente ficou trocando uma ideia. Aí, do nada, o meu amigo começou a dar super em cima dela. Ficou um clima bem esquisito, eu vi que ela ficou constrangida. O pior é que depois disso, ela veio me contar que ele adicionou ela nas redes sociais e tá mandando mensagem. Só que o meu amigo é casado e a mulher dele tá grávida. Eu não quero me meter no casal porque cada um tem um acordo, né? Mas não dá pra ficar calada quando ele tá desrespeitando essa minha conhecida na minha frente. Como que eu posso colocar esse limite nele?
Vamos lá. Ju, tem muita coisa nessa história, né? E tá claro que o amigo ofendeu os valores da Márcia, mas ela tem que colocar a mão exatamente no que tá incomodando. Uhum. Porque parece que ela se colocou no lugar da esposa dele.
Pois é, mesmo que ela diga que ela não tem nada a ver com isso, ela está incomodada. E esse é o problema dessa treta. Ela envolve dois assuntos muito diferentes. Uma coisa é o casamento dele, a outra coisa é o assédio com a conhecida da Márcia.
Exato. E aí a nossa sugestão aqui é a Márcia falar do que impacta a vida dela. Porque o casamento impacta a vida dele. E se for falar sobre isso, ele pode falar que não é bem assim, que ela entendeu tudo errado, que nada a ver, e aí acabou a conversa.
Pois é, melhor ela partir da vergonha que ela passou, né? E dizer que ela está se sentindo meio cúmplice desse comportamento invasivo. Ou seja, colocar o limite dela e não das outras duas mulheres.
Ela pode dizer algo como, o dia que estávamos no restaurante, uma amiga veio me cumprimentar, você deu em cima dela descaradamente. Ela não te deu entrada para isso e ficou todo mundo constrangido, menos você. Eu até pensei em deixar passar, mas depois ela veio me dizer que você foi lá adicionar ela em redes sociais, fica mandando DM, fica dando like em tudo, não dá.
Pois é, eu gosto disso porque você está deixando bem claro onde ele passou do limite.
E tem mais, está fazendo ele repensar o comportamento dele, porque está lá se achando um galã e que faz bem para a autoestima de outra mulher e tomou esse pito.
Pois é, eu acho ainda que ela poderia fechar com um pedido bem claro. Então, assim, tudo isso que você falou passa do limite. Paquera é troca, é dança, é consensual. Quando você força uma aproximação, é assédio, né? E eu acho que quando eu sou a ponte entre eu e essa outra mulher, eu ainda me vejo como parte do problema. Eu não quero nunca mais me ver nessa situação. Então, por favor, me respeita.
Pois é, nem todo diálogo é confortável e esse não vai ser mesmo, é um climão. Mas é melhor o toque de uma amiga do que um processo.
Quem avisa, amigo é. E aí, Saias, o que vocês acharam desse amigo?
A negra ali chegou aqui falando lá no primeiro bloco que era ótima de conselho. Que conselho você daria, negra ali?
Eu acho que esse cara não merece. Se ela vai dar um toque, ela vai ensinar ele. Eu acho que ele tem que deixar a vida ensinar ele.
Entendi.
Fala pra amiga, amiga, dá um fora nele. Que ele é casado, tá? E tem a menina tá grávida, fala isso pra ele. Ah, você é casado, cara, para de mandar mensagem. A amiga faz isso e ela finge, não merece. Não é, pra quê? Vai parar o tempo da vida dela. Olha, você fez isso, não é legal fazer. Vai caber a bar. Uma vez, um coach, tem gente que não gosta de coach, né? Mas um amigo meu, ele me ensinou isso. Uma vez ele falou assim, sobre quando eu tava falando, né, de um ex e tal, não sei o quê. Que aconteceu uma coisa muito chata, eu não fiz nada, não falei nada. Ele falou assim, aí é que tá, ele queria que você falasse. Ele queria essa sua atenção. Ele ia ficar melhor se você falasse para ele, olha, por que você... E eu simplesmente ignorei, não dei isso. Vou ensinar? A próxima que é desse
eu teria falado na hora já, se me incomodou, eu falaria, você tá de palhaçada?
Você entendeu?
Tá de palhaçada, mané? A mulher tá grávida em casa?
Que você não ensinou. Sim.
Não é? Na hora eu resolveria.
Depende do nível de amizade também, né? É isso. Se for um brother seu, você fala, ô...
Pois é.
Qual é?
Não, e a mulher, né? Se for brother...
Ah, não. Se for brother da mulher, aí...
Ah, eu tomo partido. Eu me dou mal às vezes que eu tomo partido.
Pior coisa do mundo.
Aí eu vou pra cima, quero...
Gabi, vai arrematar?
Todo mundo precisando ir no coach da Negra Lee.
Ricardo Voss, querido.
Não, morre não. Não aponta pra mim, não. Joga lá pra...
Aqui,
joga lá pra aquela que não resolveu a parada com um amigo dela. Mas, sinceramente, resolve na hora. Se incomodou na hora. As pessoas têm que aprender a respirar, elaborar a questão e resolver ali do que ficar gastando tempo na sua vida com o seu amigo, que é uma galinha. Vem cá. Fui franca agora, né? Tem uma franqueza Mentira, tem uma fraqueza ali errada. Que caminha lado a lado com você, fraqueza, eu disse, que pode ser muito sincerona. Qual é o seu ponto fraco? Conta na... Ato falho, nunca é sem querer, né? Sempre ato falho. Conta na hashtag Saia Justa do GNT, que a gente já vai revelar os nossos pontos fracos, sem ficar de tirititi, tá?
Inclusive,
exclusive, a nossa maravilhosa Alcione. Já, já.
Como eu tinha.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Estamos de volta com o nosso Saia Justa. Hoje o sofá Rita Lee recebe Negra Lee. E ela é quem abre a nossa roda de Dica Amigas da Semana.
Luther King, o musical.
Onde está? Aqui em São Paulo?
Não faz pergunta difícil. Em São Paulo, mas não sei. Não lembro o teatro.
Não foi difícil.
Mas ó, só pesquisar.
Eu amei demais, ela é muito boa.
Tá, o musical, gente, foi inspirador. Inspirador, assim, tipo, eu saí dali, tipo assim, meu Deus, não fiz nada, né? Rosa Parks, conta a história da Rosa Parks.
Aqui, olha ela aqui. Olha ela ali.
De spoiler, exatamente.
Tô, então, Larissa.
Atravessa, assim, algumas personagens que cruzaram a vida do Luther King, sabe? Não é só dele, então ficou incrível, assim. E as vozes, assistam.
Malcolm X, deve ter. Sensacional.
Eu acho que tem comunicação
tá. com ele. Gabi.
Eu vou indicar o livro da Laura Gutmann, O Poder do Discurso Materno. Eu li quando eu estava grávida da Ava e gostei, achei interessante para a gente pensar, refletir sobre a nossa maternidade.
Tá, que bela.
A minha dica é um livro de um jornalista que eu sou muito apaixonada, aprendo muito com ele, Michael Pollan, ele é estadunidense, e chama Sob Efeito de Plantas. Ele conta a história de três substâncias vegetais, ópio, mescalina e cafeína, e como, por que umas são consideradas drogas, outras não, como elas influenciaram na construção da nossa sociedade, de diversas sociedades, então vale muito a pena. É incrível.
Larissa.
Minha dica é a reabertura do MUNCAB, o Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira em Salvador, dia 6 de novembro. Começa com a exposição de Efeito de Cor, que a Astrid já foi, inclusive, no...
Não, ela é a mesma do Rio, só que foi emprestada agora para eles. Não fui,
então,
não. Tô louca para ir.
6 de novembro vai reabrir o MUNCAB e essa reabertura faz parte de um novembro especial, Salvador Capital Afro, que vai ter inúmeras programações, coisas incríveis em Salvador. Salvador em novembro vai ser o mês inteiro de programação, então vão a Salvador para curtir
isso. Tipo, tem um amigo meu que ele fica assim, Pedro Torim, que é secretário de turismo lá, ele fica assim, você tem que mudar para Salvador em novembro.
Eu acho.
Porque não convidaram
eu
gente para fazer o Saia Justa de lá, gente. Né? Com prazer, né não, produção?
A programação
e
tá
aqui, ó, a minha dica é esse livro muito, muito bonito fisicamente, mas muito gostoso de ler, que é o novo livro do Paulo Coelho, O Arqueiro, com ilustrações lindíssimas da Joana Lira. E ele fala que um amigo dele sugeriu, ele é praticante daquela arte japonesa de fazer arco e flecha, tem um nome que agora me fugiu, porque através do arco e flecha e várias coisas da filosofia zen japonesas, são assim, ikebana e o arco e flecha, você consegue fazer uma analogia com a sua vida. É uma delícia de ler, e é ler, parar e dar aquela refletidinha e fala... Uhum. Ele é muito bom nessa arte, O Arqueiro. Agora vamos seguir. Nessas últimas semanas, pessoas de diversas idades e estilos de vida abraçaram uma trend nas redes sociais que pode ser traduzida como Eu e o Diabo. Geralmente, é uma foto da pessoa, tem uma musiquinha lá, seguida pela imagem do seu demônio. Pode ser uma fraqueza, uma vulnerabilidade... alguma coisa que tira a pessoa do sério.
tipo, armazenamento, assim, cheio de celular. Meu celular morre. Eu, na quinta-feira, fiquei louca. Uma procrastinação, uma compulsão por compras, enfim. A Lari vai conversar essa conversa com a nossa querida Marrom, a rainha da porra toda, Alcione, que está comemorando 50 anos de carreira.
Esta loucura é tentar te entender e não ser entendida. É ficar com você, procurando fazer parte da tua vida. É bom.
Gente, eu estou aqui com a voz. A voz que nos encanta, que nos atravessa, a voz que marcou gerações, que a gente conhece, que a gente ama. Estou aqui com uma Alcione, sua bênção.
Obrigada. Também estou aqui com uma grande voz.
Como você lida com as suas questões, com as suas dores, com as suas vulnerabilidades?
Eu já ruí beira de pneu. Ruí beira de pneu quando você está sofrendo muito. Eu já fui lá no fundo, agora quando eu voltei, com os peitos apontando para Jesus. Sim. Ninguém me segurou mais, minha colega.
Mas quais seriam os seus pontos fracos? Você diria, sei lá, você é ciumenta, por exemplo?
Eu sou ciumenta, sou de escorpião, minha colega. Agora, eu não sou aquela ciumenta adesiva.
O que seria uma ciumenta adesiva?
Não vai, onde você vai? Eu não dou para isso, não sirvo para isso.
Ai, será que eu sou ciumenta adesiva?
Eu tenho ciúme das minhas amizades, tenho ciúme das minhas irmãs. Elas não podem sorrir mais para outra pessoa que não seja para mim. Então não mexam com meus cajigés. Eu estou procurando melhorar. Já estou com 7.5 e ainda não melhorei.
Dá tempo ainda?
Será que dá?
Oito está baixo.
Tem uma coisa mais parecida comigo do que a loba. Sou doce, dengosa, polida, fiel como um cão. Sou capaz de tirar minha vida, de dar minha vida. Mas olha, não piso na bola. Isso é muito Alcione. Olha, te adoro, mas não me sacaneie.
Você acha que tem tempo pra gente se melhorar, pra gente corrigir as nossas falhinhas, as nossas questões? Ou sempre é tempo de...
Sempre é tempo de querer, quando você quer mudar.
Sim.
Depois você chega no, como eu não quero mudar mais nada em mim. Eu sou desse jeito e eu faço como... Vocês têm que me aturar, rapaz, igual o Zagalo.
Inclusive, quando você quiser ir lá no programa, também a gente vai amar.
Uma hora dessa eu vou aí, gente. Me aguardem. Um beijo pra vocês todas.
Ela é maravilhosa. 50 anos de carreira. Para vocês, não, tá na uma ref danada.
Nossa muito. Senhora, ela é maravilhosa.
Uma das grandes, né?
Demais.
Agora vamos aos defeitinhos das coleguinhas, né? Quais são os pontos fracos, digamos assim, de vocês? Larissa ciumenta. Você falou, né? A pergunta que você fez para ela...
Eu queria buscar um colo.
Percebi.
Você é ciumenta?
Eu sou. Eu sou, mas eu sou controlada.
Não, não é adesiva?
Não sou adesiva. Eu amei esse termo.
Também amei.
Ciumenta, adesiva.
Ciumenta, tudo bem. Não, adesiva,
não sou, não. Eu sou controlada e não sou controladora. Sou ciumenta, mas não sou controladora.
Ótimo.
Mas eu acho que o ciúme parte de um dos meus pontos fracos, por exemplo.
Mas é geral? É com amigas também?
Sim. Com também. Amigas também. Mas com amigas menos. Tá. Em relacionamento, que é o babado maior.
Tá.
Mas eu acho que o ciúme parte de insegurança. Né? Às vezes a insegurança tem a ver com a autoestima, com as suas questões com a autoimagem. Então, quando a gente perpassa pelas nossas questões raciais, já vem outras camadas que deixam a gente mais inseguras em relação a relacionamentos, a construções afetivas. Então, eu não acho que é tão simples, sabe? Eu acho que o ciúme é um reflexo de um monte de coisa interna e coisas entranhadas e coisas sérias, assim.
E, portanto, difícil de
difíceis de
elaborar,
resolver.
Resolver, né?
Exatamente.
Leva um tempo.
É. Mas eu estou organizando.
Isso é um bom, né? Reconhecer, acho que já é meio caminho, né?
É, esse é um ponto fraco. Ali.
Olha, gente, eu vou falar de um demônio que eu já matei.
Ótimo.
Ai, na boa. Eu lembrei de agora, eu ia até falar do sentimento de culpa, da maternidade, mas eu acho que é uma das coisas, é a minha ingenuidade, de me apegar muito fácil e confiar demais. Sabe, eu tinha uma funcionária que trabalha comigo e ela me fazia enxergar, né, funcionária do lar. Ela falava assim, mas você eu já sabia que ia fazer. Ela sempre me dava uns conselhos e ela falava...
você lia, você precisa aprender, você não pode confiar nas pessoas, como que você faz isso? Então ela me fez enxergar várias situações com várias pessoas, que é que eu acho que eu nunca vou ficar pensando que alguém vai fazer alguma coisa que eu não faria, então eu me entrego mesmo, eu abro a minha casa, eu dou a roupa do meu corpo se necessário, me dá uma raiva que a pessoa quebre essa confiança, que essa pessoa se aproveite dessa confiança.
Aí esse é o ponto fraco.
Então eu preciso... Meu ponto fraco... Então, aí é que tá. Eu preciso ser mais esperta. Uhum. Eu preciso entender que a vida não é esse mar de rosas, que já me ensinou. Tenho 44 anos, eu já passei por muitas situações. Então por isso que é um pouco... acho que eu tenho que ter aquele olhar de águia. Então por isso que eu tô falando, já matei. Porque eu gosto de falar, né, declarar, que eu não sou mais assim.
Agora, que doido, né? O ponto fraco da pessoa ser você ser generosa, você ser aberta, você ser convidativa, então, você confiar nas pessoas.
Quando ela começou com a ingenuidade, eu tipo, ok.
Uhum.
Quando ela foi indo para aquele outro caminho, eu fiquei...
É, porque você. Tem vários filósofos que pensam de forma diferente. Um daqueles que faz você olhar para a sua culpa, pro, né, pro seu, por que que você é alguma forma de merecimento também. Então, eu sou meio a meio. Tem umas horas que eu falo assim, eu sou o que eu sou e que a pessoa que, se ela não é, ela que é errada.
É.
Se é ela que
exatamente.
Abusou. Exatamente. Só que eu também acho que eu tenho que me policiar.
Tem que dosar um
entender.
Pouco.
Entender. Eu já fui furtada dentro da minha própria casa, sabe? Eu já fui enganada por melhor amiga que ficou com o meu ex. Eu fui descobrir depois que eu me separei. Mas ela era minha melhor amiga, eu dei emprego. E eu tava no hospital. Eu só fiquei sabendo depois. Sabe assim, então... E minha mãe já tinha falado, eu não confio nessa pessoa.
Uhum.
E aquela pessoa, eu aquela teimosa que vou e vou. Então, por isso que eu acho que é uma coisa minha que eu preciso me policiar. Uma das coisas, mas outras é, como eu tava falando, a síndrome da impostora.
Não, chega, tá bom.
Eu tenho muito demônio, gente. Preciso matar todos eles. É.
Era um só. Um
tá
só.
Bom.
Tá.
Eu me identifico muito com o que a negra ali estava dizendo.
Mas a parada
de
da ingenuidade.
Eu era muito assim. De uns anos para cá, eu tirei a lente cor-de-rosa, vi que o mundo não era essa maravilha toda. Mas a mesma coisa, assim, não todos os exemplos que você deu, mas já aconteceu muita. Eu sou uma pessoa que hoje, aí. Não necessariamente parte da ingenuidade, mas eu também sou uma pessoa muito transparente. Eu fiquei pensando outro dia na análise que eu não tinha nenhum segredo comigo mesma. Tudo na minha vida, acontecimentos, fatos, tudo alguém sabia. Ou terapia, tudo era compartilhado. Minha filha, meu ex-marido, minha mãe, minha melhor amiga... Tudo da minha vida, alguém sabia. Sabe. Eu não tinha um segredo comigo mesma. E eu falei assim, gente, não tem nada que ninguém saiba de mim.
Mas você acha isso ruim?
Que não tem nada?
Que não tem nada que ninguém não saiba. É. E eu fiquei assim, cara, Bela, você tem que começar a cultivar o que é só seu. Tipo, tem mistérios e tem segredos que podem pertencer só a você. Você não é obrigada a dividir nada com ninguém.
Ou dividir tudo.
Ou dividir tudo com ninguém.
Tudo.
E aí, isso mudou bastante. Mudou bastante. Mas é um exercício, porque eu tenho esse ímpeto de tipo, ah, não, vem cá, eu preciso... Isso.
Compartilhar
tipo,
tudo.
Abriu a portinha, eu já tô assim, cara... Deixa eu contar aí, deixa eu falar. Eu me abro muito fácil.
Tem a ver com confiança também.
E tem que abrir com o meu TDAH também. Impulsividade. Aquela vontade de falar, aquela dopamina, tipo...
Exato.
Isso tem a ver com o TDAH?
Desculpa. Quando eu vi, eu já contei, sabe?
Tem a ver. Saiu.
Impulsividade.
Tá.
Sem filtro. Você fala o que você pensa. Então, e eu descobri, por isso que eu falo bastante do TDAH, porque eu descobri há pouco tempo, gente. Eu descobri no começo de 2022. Eu não sabia. E eu não me entendia. E eu falava, por que meus pensamentos, por que eu penso muito? Por que é assim, tudo assim? Por que eu me entrego muito? Por que eu, né, eu tenho essa coisa? E uma das coisas que também o TDAH tem é aquela empatia. Sabe, aquela coisa. Então, tudo a gente tem que se cuidar, dosar e pensar melhor.
Gabriela.
Ai, eu diria defeitos que eu sou impaciente, controladora e eu deixo muito os outros me afetarem. Eu me afeto demais, mesmo em momentos que eu gostaria de me distanciar. Eu fiquei pensando e acho que esses três. Assim.
Não é defeito, é ponto fraco.
É, bom, defeitos são pontos fracos, vocês acham?
Que defeito é ponto fraco, ponto fraco é defeito?
Acho que ponto, defeito é uma coisa que talvez seja, eu acho que é pior.
Não são os seus demônios?
São os demônios que te afetam, porque mas não necessariamente pode ser.
Uma das coisas que é um demôniozinho, porque é uma coisa que incomoda, que a gente sabe que a gente é, e você não quer ser daquele jeito, mas você acaba fazendo. É, então, eu, às vezes, sou muito agressiva. E o meu maior exercício de muitos anos é contar até 10.
Então.
E aí eu vejo que tá ali, sabe? O demôniozinho assim, vai logo.
Mas aí
logo,
você administrando. Assim,
resolve mas logo
qual
isso.
Qual a diferença disso pra impaciência?
Você tem que resolver, você tem que
Mas nem
sonar.
É tão fácil
então,
assim.
Mas qual a diferença do ciumento, do agressivo e do impaciente?
Não, achei tudo válido. Só tô te dizendo que eu acho que não é...
Impaciente.
Ser visto como um defeito pode ser uma questão. Eu acho.
Não, tudo o que a gente falou aqui é uma questão que a gente precisa elaborar.
Mas eu gosto da agressividade. Eu acho que eu posso ser... Quando eu falo de deixar os outros me afetarem, é inclusive nesse ponto.
É isso
porque
aí.
Porque eu posso afetada, acabar me tornando agressiva. E quando a minha atuação
é
reação, gênio. Isso me incomoda.
Super
gêmeos
ativar.
Eu tenho um ponto fraco horrível. Gostar demais.
Gostar de a pessoa pode tirar.
O que ela responde?
Gostar demais.
Sua felicidade momentânea, mas não afetar o seu estado de alegria.
Meu ponto fraco é o baixo.
Era esse coach mesmo.
Como é? Repete aqui que eu perdi.
É, a pessoa pode até afetar a sua felicidade naquele momento, mas nunca mudar o seu estado de alegria. Ela não pode chegar nesse ponto.
E não pode fazer a gente adotar comportamentos, porque eu entendo que em determinados momentos a gente pode pensar, eu devo ser agressivo aqui.
Sim.
Isso é deliberado, é ação. Mas quando eu percebo que eu estou sendo afetada a ponto de reagir, e portanto que a agência não é minha,
não é saudável.
Mas é uma resposta àquilo que o outro faz, e isso me incomoda, porque tira de mim.
Agora vamos ler os nossos sayers, né? Galera que está lá durante o dia, aí, durante a tarde, confessaram pelas redes os pontos fracos. Marina Teles, dinheiro, demônio bom. Demônio, né? Gasto além do que devo, depois me arrependo. Isso é um ponto fraco seríssimo. Fabica Canavieira, mais ou menos isso. A rejeição, não sei lidar.
A grande maioria dos seres humanos, viu, querida?
A gente toda hora fala muito isso, né?
E as pessoas, existem pesquisas que mostram que quem diz não se importar com a opinião dos outros, em testes feitos, é quem, na verdade, se importa mais. Então, você ter consciência já é um bom sinal.
Cris Freitas, deslealdade me desestabiliza totalmente. Luana Gabriela, ansiedade está em tudo na minha vida. Não curto o processo de quase nada. Puxa. E você sabe que nessa trendzinha que estava rolando, eu vi muita gente falando sobre ansiedade. Muita.
Minha galera. Hashtag tamo junto.
Mas será que não é
Marizinha, sou solar. Muitos dias nublados e chuvosos sugam a minha energia. Muitas terapias e foco para seguir. Gente, o pessoal colaborou bastante, mas...
Olha. Vamos fazer um teste e pedir para os Sayers mandarem as próprias qualidades no próximo programa? Que eu quero ver se o povo fala assim, de forma tão... fácil sobre as próprias qualidades.
A gente
quanto
pode
fala
brincar nas nossas defeitos. Redes sociais com isso. Porque o Saia Justa tem um ponto fraco. Sabe qual é? Terminar. O programa acaba quando termina.
Bom.
A Negrali e a Larissa vão fechar essa visita lindamente. Então, chega mais, Eduardo. Bela pulou para ali. Edu sentou aqui, pode passar.
Chega na roda.
Li!
Eu amei.
Muito, muito, muito obrigada.
Astrid, obrigada a você por tanto. Você é maravilhosa.
Sempre. Você é maravilhosa.
Somos.
Seu cabelo tá maravilhoso.
Não é a câmera?
Não, é você.
Não.
Eu tô vendo aqui, ó. Eu tô olhando síndrome, pra aqui, não tô olhando pra TV.
Ai, nossa, essa câmera é boa. Tá.
Não,
eu olhei meu cabelo no começo do programa e falei, minha
porque
que
esse
câmera
é outro
boa.
Dela, achar que é a TV, que não é ela. Vem cá. Quem não conseguiu, muito obrigada a você pela companhia. Quem não conseguiu acompanhar o programa todo ou quer recomendar para os amigos, amigas, o Saia está no Globoplay, disponível para você na hora que você quiser. É só buscar. Muito, muito obrigada.